continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Gabriela Coates. Seja bem-vinda.
Muito obrigada, Deraldo. Olá a todos os ouvintes do programa Brasil Regional. Estou muito feliz de estar aqui.
Então, depois de uma carreira longa e muito bem sucedida e recebida também na flauta, agora você vem com voz também. Que maravilha. Verdade. Eu estava escutando aí alguma coisa, sua voz muito agradável. Gabriela.
Muito obrigada. É uma conquista, assim, de autoconhecimento, de superação, de medos e até de obstáculos mesmo, assim, de saúde, sabe? Porque eu sempre tive alergia, eu nasci com muita alergia, quando era criança, meus primos diziam que eu tinha voz de taquara rachada, então eu cantava muito baixinho, eu tinha vergonha de cantar, das pessoas ouvirem minha voz, até que um dia eu resolvi que cantar é uma coisa que não dá pra não fazer. Eu achei que era importante colocar minha voz pro mundo.
Uhum. Mas na flauta, como é que é a sua relação com esse instrumento tão ancestral? A flauta vem lá dos primórdios da humanidade.
Eu costumo dizer que a flauta me conquistou, né? A flauta que me escolheu, na verdade. Eu brinco que se eu tivesse começado a estudar música pelo violão, hoje eu seria economista. Eu tenho muita facilidade com flauta desde novinha, né? Eu comecei a estudar música com 8 anos. Eu tive acesso a vários instrumentos, mas a flauta foi um dos primeiros, né? Junto com o canto coral. Com a professora Valéria Mendonça, que é minha homenageada, né, nesse trabalho. E eu comecei a tocar aquela coisa da asa branca, né, de criança. Todo mundo que inicia num instrumento tem que tocar asa branca em algum momento da vida, né?
Inclusive nas escolas de música, eu acho que é unanimidade, né? Todo mundo faz o teste lá com asa branca.
Exatamente. E aí a gente começa com a mão esquerda, né, tocando, são só as notinhas da mão esquerda. E eu logo depois eu quebrei o braço, e foi justamente o braço esquerdo, e eu fiquei um tempo com gesso e tinha que tocar com a mão direita. Mas quando eu tirei o gesso, o meu irmão me ensinou a fazer a parte da introdução da asa branca, que usa, na verdade, as duas mãos, e já usa uma técnica um pouco mais avançada da flauta doce, que é para o registro das notas agudas, né? E aí, quando eu voltei para a aula, que eu já estava tocando essa parte também, eu vi que era uma coisa que eu estava me destacando, assim, né? Que era mais fácil para mim do que para as outras crianças, que ainda não tinham chegado nesse momento, né? Nesse ponto do desenvolvimento do instrumento. E aí eu não parei mais.
Ah, que legal. E aí você vem agora com esse EP, né? Todas as Coisas Que Eu Sou. E conta um pouquinho pra nós aí, como você se acha que é, no caso, né? Ou a sua música, né?
Todas as Coisas Que Eu Sou é exatamente isso, né? Eu sou eclética, então quando eu comecei a gravar, as pessoas me perguntavam, ah, qual é o estilo? É samba? É chorinho? O que que é, né? E eu não conseguia resumir numa coisa só. E eu pensava, gente, que salada aqui, que mistureba, né, que a gente tá fazendo. Mas é isso, porque eu sou uma pessoa que eu tenho gosto para todos os gêneros musicais. Eu não tenho crítica, assim, se a música é ruim ou boa. Eu tenho crítica, assim, né, se a música é bem construída, bem elaborada e tal, mas não faço distinção de gênero, né? E eu queria poder trazer um pouco disso, né? Eu acho que eu sempre busquei versatilidade. Se eu ficar num assunto só de qualquer coisa, eu acabo enjoando e não dura muito tempo, né? Então, na música, eu também tinha que trazer um pouco desse retrato, assim, de todas as minhas possibilidades, como flautista, como cantora, né? Que eu tenho a voz mais aguda, mas que eu também tenho uma extensão, que eu consigo cantar em outras regiões mais graves, né? Como dá pra ouvir, por exemplo, no Ponteio. O Ponteio foi muito engraçado quando eu falei com o Ivan que eu queria fazer essa música. Eu pedi pra ele fazer o arranjo. Ivan Azevedo fez o arranjo das músicas.
Uhum.
Ele tava assim, mas qual é o tom, você já sabe o tom que você canta? Eu falei, sei, o tom é esse, não sei o que. Aí ele tentou tocar, ficou conferindo lá. Não é possível, porque ele sabe que eu tenho a voz mais fina, né, mais pra agudo. E o Ponteio acaba que eu tenho que cantar numa região bem grave. Ele sério que é nesse tom mesmo? Não é para sua voz. Até ele entender que estava funcionando, que estava ficando bacana, né? E, então, a gente tem todas as possibilidades da minha voz, da minha flauta, do repertório. Inclusive, a música que seria o oposto, né, do Pompeii, que é a música mais aguda, é um standard de jazz, All the Things You Are, que o título em inglês é Todas as Coisas que Você É. Então, veio a calhar.
Entendi. Bom, nesse EP aí tem bossa, tem chorinho, tem samba jazz, né? Então a gente vai ouvir um pouquinho desse trabalho aí. O que você sugere?
Vamos te chovendo na roseira para mostrar um pouquinho do arranjo do Ivan.
E a outra?
Ah, a outra é 1-0, né? E eu tô tocando com o regional. Quem gravou comigo foi o Fábio Nin, o Diego Terra no saxofone, o Fábio Nin no violão, Bidu Campeche no pandeiro e Rafael do Mar no cavaquinho. É bem tradicional de choro mesmo, desafio.
É, um regional, né? E o Chover na Roseira tem um piano bonito, tem a Aline Gonçalves também, né?
É, foi um arranjo para voz, jazz, piano trio, duas flautas e um clarinete. Aí eu gravei a voz e uma das flautas.
Vamos ouvir.
Thank you.
Brasil Regional está recebendo Gabriela Coates, que sugeriu Chovendo na Roseira e 1-0. E você fez vários shows aí, já dividiu o palco com grandes nomes. Aí o Kiko Horta eu admiro demais, ele e Marcelo Cáudio, né? Dois sanfoneiros.
Sim, os dois são maravilhosos.
Né, outro nome que dispensa a apresentação, Geraldo Azevedo, tem Gabriel Grossi, tem a Carol Panese, que também, oxe, ela... E você, olha só, você foi da oficina da Música Universal do Itiberê Svark, né?
Itiberê foi da banda do Ernesto por 30 anos, né? E Itiberê foi um outro grande marco na minha formação ao longo desses 30 anos, que eu comecei a estudar música no Conservatório Brasileiro de Música. Então, tem aquela formação bem tradicional, teoria, leitura de partitura, tem que seguir o que está escrito e tudo mais. Aí, mesmo quando a gente ia tocar, tinha um arranjo escrito, tinha uma regência, uma orientação, assim, quando é que entra, quando é que não entra, a dinâmica que é feita. E é totalmente diferente você se envolver, seja numa atividade de grupo ou, como eu estou fazendo agora, numa carreira solo, e você ter que pensar intuitivamente dentro daquilo que a sua musicalidade te pede, né? Como que vai ser essa dinâmica, essa parte que a música pede para ser mais forte, mais intensa, ou mais suave, mais delicada, e em que momento que você vai dar mais destaque para um instrumento ou outro, e o olhar, a comunicação no olhar dos músicos que estão tocando juntos para isso ficar de forma harmoniosa, né?
É, porque tem que ter muita empatia também ali no palco, né? Muita colaboração e isso também só se pega tocando junto, né? E muitas vezes, né?
Sim, quanto mais experiência o músico tem, mesmo que ele não tenha muita oportunidade de ser tocado com aquele outro músico, né, vai dar um caldo gostoso, né? E aí a questão é só de realmente ir azeitando ali o tempero mais para um lado ou mais para o outro. Então você falou, né, do Geraldo Azevedo, do Carlos Malta, do Gabriel Grossi. Quando eu participei da Orquestra de Sopros da Proarte, a gente tinha acabado de lançar o disco Duas Sanfonas e uma Orquestra, que foi uma idealização junto com o Marcelo Cáudio e o Kiko Horta, que fizeram os arranjos das músicas, e foi um trabalho muito bonito. E a gente saiu em turnê, então cada turnê a gente tinha algum convidado especial, né? Então a gente já teve participação do Carlos Malta, Geraldo Azevedo, a gente tocou no Sesc Quitandinha lá em Petrópolis, no Festival de Inverno. Uma outra oportunidade que a gente teve de tocar com o Marcelo Mimoso como convidado especial, aquela voz divina que ele tem, lá no Circo Voador, né? Então foram oportunidades bem interessantes. Mas é isso, assim, tem alguém que comanda o projeto, né? E esse EP é a oportunidade de eu liderar isso, assim, na raça, né? De eu confiar na minha sensibilidade musical e falar, isso vai dar certo, isso vai ficar bonito, as pessoas vão gostar. E é uma coisa que eu aprendi muito na oficina do Itiberê.
Ah, com certeza. E é aquele famoso se joga, né? Vê, vai, faz, porque você é capaz, né? Vamos dizer assim.
É isso.
Então, que legal. E sua voz é muito agradável, Gabriela.
Ah, muito obrigada. É o que eu estava falando antes, né? Essa conquista, né, de acreditar que se joga e vai dar certo, isso não é dado para todo mundo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, então foi um longo processo, assim, de aceitação, de acreditar na minha capacidade. Porque isso, eu toco, as pessoas gostam, então eu tenho que acreditar no que as pessoas dizem também, né?
É, sim.
E a sua voz é a mesma coisa.
É, e você também tem uma outra faceta aí, que você faz trilhas para teatro também, né? Tem essa inserção aí nesse mundo das artes cênicas.
Sim, verdade. Eu já tive a oportunidade de tocar em algumas peças, fazendo trilha ao vivo. Uma delas, a gente também estava em turnê com a Companhia Melodramática. A gente fez uma temporada no Teatro Carlos Gomes, lá na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro. E a outra no Teatro Dulcina, também ali no centro, perto da Cinelândia. Foi uma temporada bem bacana. Numa delas, até, eles tiveram também, assim, alguns atores que eram convidados para interpretar junto a peça, e teve a participação do Rodrigo Fagundes, excelente ator também, de uma humildade, uma simpatia incríveis.
E você também participou da trilha Marina, o filme, né? Que é um nome também importante da música brasileira, e apesar de não ser muito conhecida, mas ela teve uma trajetória muito bonita.
É, ela, em termos de Brasil, talvez ela não seja tão conhecida quanto o pai dela foi, né? O pai dela era o maestro Lorenzo Fernandes, contemporâneo de Villa-Lobos, de Francisco Mignone, meu bisavô, e foi um dos fundadores do Conservatório Brasileiro de Música aqui no Rio de Janeiro. Então, a Marina, que era minha tia-avó, ela era irmã do meu avô, ela seguiu os passos do pai, começou a tocar piano, depois lecionar, e ela casou e foi morar em Montes Claros. Então, quando ela foi para lá, ela criou o Conservatório de Música de Montes Claros. E, na verdade, sim, mesmo ela não sendo tão conhecida em termos de Brasil, em Montes Claros e em Minas Gerais, todo mundo que é músico conhece Marina Lourenço Fernandes.
É.
E esse ano ela teria completado 100 anos, né? Então eles estão com a expectativa de fazer o lançamento desse filme ainda esse ano. Foi muito, muito bonito, assim, poder participar desse filme. Foi um documentário pela diretora Fabiana Versani. Fabiola Versani, perdão. Ela queria filmar alguns momentos da família, e a família lá de Montes Claros resolveu jogar as cinzas da tia Marina no mar. E a gente alugou um barco, saiu lá de Niterói, das Charitas, assim, mais para dentro um pouquinho, e foi atravessando a Bahia até chegar na Urca, onde ela morou durante muito tempo, e a gente jogar as cinzas. E eu não tinha como deixar de homenagear ela, que foi tão importante na minha vida, que me ofereceu a bolsa para começar a estudar música 30 anos atrás. Então, eu toquei algumas músicas em homenagem a ela e fiz uma composição também, que está no show do lançamento, que é em homenagem à Marina. Se chama Tão Perto e Tão Distante.
Ah, um lindo nome. Bonito mesmo. É. Gabriela.
Obrigada.
Eu te agradeço demais aí a participação no Brasil Regional. Vou curtir ainda mais as suas músicas e ouvir com aquele cuidado especial assim, que a gente tem com as artistas e os artistas e os cantores que a gente gosta e admira.
Maravilha, muito obrigada. Eu agradeço demais o convite e convido a todos para ouvirem o meu EP, todas as coisas que eu sou, está disponível em todas as plataformas de streaming, Spotify, YouTube, Amazon, e também me seguir no Instagram, que é @coatzflautista. Coatz escreve K-O-A-T-Z.
Tá certo. Grande abraço para você.
Para você também, muito obrigada.
Você está com o Brasil Regional.